Semana em África.
Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana, Portugal celebrou os 50 anos do 25 de Abril, dia que acabou com a ditadura de 48 anos através de um golpe militar do Movimento dos Capitães. O 25 de Abril abriu uma nova era para Portugal, mas também para as antigas colónias africanas com as quais o regime de Salazar estava em guerra. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, era na altura um combatente da Frelimo, partido que lutava pela independência do país. Ele recorda esse dia histórico.
Conhecíamos o estado de espírito das tropas portuguesas nesse ano, mas fomos surpreendidos pela rapidez com que a coisa se fez, e que em 1974 ouvimos pela rádio o anúncio do golpe de Estado em Portugal. E nós aliamos isso, portanto não estava muito claro, mas que foi aquela reação que nós tivemos de que, bom, pode haver um golpe de Estado em Portugal, mas isso não resolve o problema colonial. Depois começamos todos os contactos e vimos que havia uma oportunidade boa. Foi preciso então andar por uma série de contactos que nos levaram a uma segunda ronda, e a última ronda, que foi de assinatura do acordo de Lusaka. Portanto, isso foi, encheu-nos de alegria, mas foi de curta dura, porque no mesmo dia em que assinamos, houve sublevações aqui em Maputo. Foi um momento um pouco dramático, mas pronto, conseguimos acalmar os ânimos e então proclamamos a independência em 75.
Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde e um dos líderes da luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde no seio do PAIGC, considera que o 25 de Abril foi um marco importante para Portugal, mas também para a descolonização.
O 25 de Abril, eu pessoalmente era membro da direção do PAIGC e acompanhamos com muito interesse os acontecimentos. Mas os acontecimentos não foram uma surpresa para nós, porque sabia-se que Portugal estava mergulhado numa grande crise, causada pela guerra colonial. Veja um caso interessante a se ter em conta, que o chefe de Estado-Maior e o chefe adjunto do Estado-Maior entraram em conflito com o poder político. Nessa altura, francamente, eu penso que o governo e as outras instituições do Estado tinham perdido legitimidade e credibilidade. Portanto, estava aberto o caminho para uma mudança do regime.
Em que medida é que a guerra da descolonização, e nomeadamente a guerra de libertação na Guiné e Cabo Verde, aliás, tinha havido uma declaração unilateral da independência da Guiné-Bissau meses antes, precipitaram o 25 de Abril?
Facilitaram, até porque muitos oficiais que lideraram o golpe de Estado de 25 de Abril tinham passado pela experiência da Guiné. Do ponto de vista militar, a guerra estava perdida na Guiné. Estava perdida, e isso é reconhecido pelos historiadores militares portugueses. De modo que, na verdade, a guerra na Guiné, as vitórias do PAIGC, foram um fator que eu chamaria de aceleração da mudança de regime em Portugal e, diria mais, de aceleração da história política portuguesa.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro respondeu ao presidente da República que, no início da semana, considerou caótica a situação de transportes interilhas no país. No Parlamento, Ulisses Correia Silva disse que o caos nos transportes em Cabo Verde existiu até 2016, quando o atual presidente da República era chefe do governo.
Estamos empenhados em melhorar e vamos melhorar significativamente. Mas é preciso dizer que o caos nos transportes aéreos e marítimos existia sim. Existia até 2016. Com aviões arrestados, com TACV em falência, com TACV sem os ATRs, com navios a naufragarem de uma forma permanente, com operadores, com navios obsoletos e sem capacidade operacional. O caos tem o seu momento de localização muito clara e tem os seus responsáveis. Os mesmos que criaram o caos hoje falam de caos nos transportes. É preciso confiança neste país. É preciso garantir que, perante situações de dificuldades, não se lança gasolina, explosivos, para criar ainda um ambiente muito mais difícil para os cabo-verdianos.
A companhia aérea angolana BestFly anunciou que vai deixar de operar os voos interilhas em Cabo Verde após vários meses de instabilidade.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, que combate o terrorismo em Cabo Delgado, já começou a entregar material às Forças Armadas moçambicanas no âmbito do plano de retirada até 15 de julho. Apesar deste plano de saída, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa estendeu até 31 de dezembro a operação das Forças Armadas da África do Sul, com cerca de 1.500 militares, no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país, que até agora estava integrado na SAMIM. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
Foi em carta datada de 15 de abril enviada ao Parlamento que o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou o alargamento do período de permanência de 1.500 homens do exército do seu país no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Apesar da informação fazer manchete em vários jornais, o ministro moçambicano da Defesa desconhece.
Estou a dizer que não tenho conhecimento. Eu só tomo conhecimento como membro do governo de Moçambique quando há uma formalidade na comunicação. Portanto, eu não estou comunicado.
Cristóvão Chume garante, por outro lado, que as tropas trabalham agora para assegurar o recenseamento eleitoral em Kisanga a partir de quarta-feira.
Pedir para que todos nós contribuamos para que a população de Kisanga possa se recensear num clima de estabilidade e de segurança. E nós, como responsáveis da área de segurança, faremos do melhor que nós pudermos para que essa atividade possa ser realizada e não só que a vida volte à normalidade.
O recenseamento eleitoral de raiz rumo às eleições gerais marcadas para o dia 9 de outubro decorre no distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, de 1 a 15 de maio.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o Ministério Público anunciou a detenção de um procurador por alegado tráfico de droga à chegada a Lisboa num voo proveniente de Bissau. As explicações são de Moussa Baldé.
Este caso da detenção do procurador da República, Eduardo Manhecanha, alegadamente apanhado com droga em Portugal, está a suscitar interrogações aqui na Guiné-Bissau. Num primeiro momento foi dito que o procurador teria sido apanhado com droga quando chegava a Lisboa vindo de Bissau. Mas eis que agora o Ministério Público em Bissau vem esclarecer que não é bem assim, que o procurador estava em Lisboa e se preparava para viajar para a Guiné-Bissau. Diz o Ministério Público, através de uma nota a anunciar a deliberação do seu Conselho Superior de Magistratura, que Eduardo Manhecanha está em Portugal há 3 anos, com base numa licença para preparar o seu doutoramento em Direito. O Ministério Público refere ainda que, pelas informações oficiosas que tem até aqui, o procurador teria sido apanhado pela polícia portuguesa no aeroporto em Lisboa, na posse de 2 kg de droga. Eduardo Manhecanha é tido como um dos jovens magistrados em ascensão no Ministério Público guineense, tanto assim é que rapidamente chegou ao posto de Procurador da República. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público ordenou a sua suspensão e ainda mandou instaurar-lhe um processo disciplinar.
RFI.
Esta semana assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra a Malária. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a malária matou em 2022 mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, com o continente africano a ser o mais fustigado, apesar dos efeitos prometedores das campanhas de vacinação. Ainda assim, Angola registou em 2023 uma diminuição de mortes por malária. A reportagem é de Avelino Miguel.
O mundo comemora hoje o Dia Mundial de Luta contra a malária e as autoridades sanitárias angolanas anunciaram que o país registrou no primeiro trimestre deste ano mais de 2 mil óbitos causados pela malária. Segundo dados do Programa de Controlo à Malária, no primeiro trimestre do ano, o país registrou mais de 3 milhões de casos. A doença, que afeta mais as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas, causou a morte o ano passado de mais de 10 mil pessoas, registando-se um decréscimo em relação ao ano 2022, que foram registrados cerca de 12 mil óbitos. Segundo as autoridades sanitárias, as províncias de Luanda, Uige, Bié, Uambo e Benguela são as mais endêmicas. O programa de combate à malária, que é a principal causa de morte em Angola, implementado pelas autoridades sanitárias, está alinhado às orientações da Organização Mundial da Saúde no quadro das Estratégias Globais 2016-2030.
É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.